Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, aqui, um rosto,
vermelho, vermelho, vermelho,
quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 128 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. É quase Natal, o Natal está aí à porta. E desde o nascimento de E o Resto é História, nós já tivemos várias perguntas sobre bacalhau. Ora, bacalhau. Não é uma coisa que se fala habitualmente em programas de história, mas estando nós em época natalícia, parece-me que este é o momento certo para colocar essas perguntas sobre o bacalhau. O Delfim Ferreira pergunta o seguinte: o bacalhau é um peixe que não existe na nossa costa marítima. Como ficámos tão amantes e dependentes do bacalhau? E a Clara Sepúlveda tem a mesma curiosidade. Gostaria de saber como é que o bacalhau, um peixe que vive nos mares frios do norte, tem o papel que tem na tradição gastronómica portuguesa. Suponho que a sua pesca e salga, continua a ouvinte, seria uma forma de providenciar alimento em alto mar. Mas então qual foi o seu percurso? Como se tornou rei e um luxo, nomeadamente em épocas festivas, na nossa tradição gastronómica? Ora, ótimas e natalícias perguntas, e portanto esta vai agora para o historiador gastronómico Rui Ramos. Qual é a história do bacalhau, Rui, até ter acabado na nossa mesa?
É uma história comprida, porque a questão é precisamente essa que foi colocada pelos ouvintes: como é que os portugueses se habituaram a comer um peixe dos mares do norte.
Exato.
É um peixe que não é como a sardinha. A sardinha é um...
que não aparece ali na costa da Caparica.
Tradicional aparece na nossa costa. Nós estamos a falar de um peixe que está a muita distância da costa portuguesa. Ora bem, o consumo do bacalhau na Europa é antigo. É provável que tenha sido, de acordo com muitos historiadores, divulgado na Europa pelos vikings.
Okay.
Desde o ano 800... até na sua forma já de bacalhau seco, usado precisamente para ser consumido nas viagens que os vikings faziam, nas viagens marítimas.
Não nos vieram só roubar? Também
não,
deixaram alguma coisa?
Trouxeram também o peixe. Trouxeram o peixe, levaram muitas outras coisas. Portanto, é um peixe que se pesca na costa da Noruega, na Islândia, na Groenlândia e depois desde o século XVI na Terra Nova, portanto na costa do Canadá. Mas era possível prepará-lo de modo a aguentar longas viagens marítimas, e o segredo do bacalhau é esse.
Uhum.
É a cura, primeiro através da desidratação, a seca, e depois a salga, usando o sal. Portanto, ficava um peixe seco e salgado, que podia ser comido às lascas durante muito tempo. Essa é a razão de ser do bacalhau. E a outra
não
é...
era pré-frigorífico.
Era um peixe incrivelmente abundante nestes mares do norte.
Uhum.
É muito abundante. Isto é em quantidades. Era possível pescá-lo em grandes quantidades. E desde a Idade Média, portanto, já desde a Idade Média, há cerca de 1000 anos, que o bacalhau seco é uma das exportações e um negócio importante da Europa do Norte.
Uhum.
É assim que deve ter-se chegado à Europa do Sul. E a partir do fim do século XV, com os bancos de pesca da Terra Nova, perto do Canadá, e que são dos mais ricos bancos de peixe de pesca do mundo, o comércio do bacalhau explode. Quer dizer, é um dos grandes comércios do Atlântico Norte.
Uhum.
A partir do século XV, XVI. Estima-se, isto é uma estimativa. Quando eu digo estima-se, quer dizer que há historiadores que, a partir de muitos indícios, chegam a esta ideia. Estima-se que, em meados do século XVI, metade do peixe consumido em toda a Europa fosse já bacalhau. Isto é, este peixe pescado nos mares do Norte e depois em vários tipos de preparação, fresco, salgado, seco, chega ao resto da Europa e é consumido nas regiões mais distantes do Mar do Norte que se possa imaginar.
Muito impressionante.
Como é que isto se situa, como é que Portugal se situa neste grande comércio, pesca e comércio do bacalhau? O primeiro ponto é que nós sabemos que já no século XV há navios estrangeiros que trazem peixe seco e salgado para Portugal. Isto é, sabemos, estou a dizer, há um documento, neste caso as Cortes de Lisboa de 1439, em que isso é referido. Portanto, temos uma ideia de que há esses navios que vêm do Mar do Norte e que trazem peixe seco e salgado para Portugal e, muito provavelmente, esse peixe, peixe seco e salgado é o bacalhau. Por outro lado, também sabemos que, desde muito cedo, há pescadores portugueses que pescam fora da costa portuguesa. Por exemplo, no século XIII já há notícias, também de uma carta de foral da vila de Gaia, que os pescadores de Gaia iam pescar ao norte de Espanha. Portanto, os pescadores portugueses nunca se limitaram a pescar apenas na costa portuguesa. Começaram a pescar em mares acima e também a mares acima, portanto, mais a norte e também em mares mais a sul, na costa de Marrocos, mas em mares mais a norte. Portanto, no século XVI é notório que há pescadores portugueses a pescar já nos mares do norte. Aliás, a Terra Nova é logo em 1501 frequentada por navegadores portugueses, os irmãos Gaspar e Miguel Corte Real,
que
até durante algum
aqui.
Tempo se imaginou que pudessem ter sido os primeiros a chegar à Terra Nova. Não foram os primeiros, mas foram dos primeiros a chegar à
e
Terra Nova.
E a própria mitologia que podiam ter chegado ao próprio, aos Estados Unidos da América.
Aquilo que hoje é os Estados Unidos da América. Mas, por exemplo, há um documento de 1529, um documento curioso, em que a Terra Nova é, portanto, a Terra Nova, repito, esta ilha, é uma ilha ao largo da costa canadiana, do atual Canadá. Há um documento de 1529 em que a Terra Nova é descrita desta maneira, e estou a citar: a terra dos bacalhaus descoberta pelos Cortes Reais. Um documento português, quer dizer, portanto, a terra dos bacalhaus. Quer dizer que o bacalhau nesta altura já está perfeitamente identificado, a associação com o Mar do Norte, e é tão importante que uma zona geográfica é definida como a terra dos bacalhaus. Há um documento de 1552 que diz também que diz que muitos barcos de Aveiro, um porto importante no norte de Portugal, iam, e cito, para a Terra Nova ao bacalhau. Sim. Portanto, meados do século XVI, pescadores de Aveiro,
que é muito impressionante,
que vão para a Terra Nova.
Já é uma viagem longuíssima,
é uma viagem
no Atlântico.
Isto quer dizer que era uma viagem suficientemente lucrativa para ser para se justificar. Tal como a viagem à Índia para ir buscar especiarias, uma viagem ainda mais longa, se justificava pelo retorno financeiro, económico, do transporte depois das especiarias para a Europa, é óbvio que ir ao Canadá, diríamos hoje, pescar bacalhau fazia sentido para os pescadores de Aveiro em 1552.
Portanto,
havia muito peixe, havia uma maneira conhecida de o preparar de maneira a durar
de
a viagem.
Sim.
E depois era um peixe que, uma vez preservado, resistia também a outro tipo de viagens. Isto é, podia ser incorporado na alimentação, por exemplo, das tripulações das frotas que iam para o Brasil ou para a Índia.
Certo.
E é assim que ele chega também ao Novo Mundo. Nas Américas, o consumo de bacalhau divulga-se a partir do século XVI, associado também às viagens marítimas, pela mesma razão porque os vikings o tinham usado. O peixe existe numa forma que permite o consumo durante muito tempo. E reparem, nós estamos a falar numa época antes da refrigeração, isto bem,
claro,
antes de frigoríficos, em que a seca, a salga, o fumo são as maneiras de conservar alimentos, as grandes maneiras de conservar alimentos. E depois o açúcar também permite conservar alimentos. Portanto, o bacalhau é muito importante, não apenas na economia, na gastronomia, digamos assim, mas até na possibilidade de ter tripulações em alto mar durante muito tempo. Isto é, há aqui portanto, é um elemento fundamental disso. Portanto, Portugal, mas o ponto aqui é que Portugal está desde muito cedo integrado nesta rede, é uma das redes mais importantes em termos comerciais, esta rede mundial do bacalhau, o bacalhau dos mares do Atlântico Norte, e a maneira como é um elemento fundamental do estabelecimento de uma economia global no Atlântico. E aquilo que limita, de facto, aquilo que limitou a presença portuguesa nesses mares do Norte para pescar bacalhau. Não foi a distância, não foi os meios, mas foi sobretudo no século XVII e XVIII as guerras e a pirataria associada às guerras. O facto, por exemplo, de Portugal ter estado em união dinástica com a Espanha no fim do século XVI, no princípio do século XVII, e por essa via se ter tornado inimigo de potências marítimas importantes nos mares do Norte, quer a Inglaterra, quer a Holanda, e isso ter limitado o acesso dos pescadores portugueses
àquelas
zonas. Uhum. E o que é que aconteceu nessa época? Aconteceu que uma grande parte do bacalhau que os portugueses continuaram a consumir...
Nunca abandonámos o bacalhau,
nunca
apesar
abandonámos
das guerras.
O bacalhau, mas não é o resultado da pesca nacional, é o resultado da pesca de outros países que depois exportam para Portugal. Sobretudo a Inglaterra. A Inglaterra é o grande fornecedor a partir do século XVII, XVIII, é o grande fornecedor de bacalhau Portugal, e é um grande negócio para a Inglaterra, curiosamente.
Porque nessa época Portugal já estava viciado em bacalhau, é isso?
Lisboa, nós também hoje temos essa ideia, que Lisboa é um dos grandes centros consumidores de bacalhau no mundo, quer dizer, um dos maiores. Portanto, para os ingleses isto é um negócio relativamente interessante, quer dizer, certo, importante, trazer bacalhau para Lisboa. Já nesta altura, fim do século XVIII, princípio do século XIX, o peixe era suficientemente popular em Portugal para ser designado por fiel amigo. Ah. Sabemos isso por uma sátira de José Daniel Rodrigues da Costa sobre o... A sátira chama-se O Suplício do Bacalhau. Quer dizer, portanto, é o bacalhau que é posto perante um juiz e acusado de uma série de malfeitorias. A malfeitoria principal é, primeiro, arruinar as varinas de peixe fresco em Lisboa. Portanto, o peixe seco, fazer concorrência ao peixe fresco. E depois é fazer sair dinheiro do país, porque é um peixe importado. Importado pela Inglaterra.
Lá vai a balança comercial.
Exato. E, portanto, o bacalhau é posto em julgamento e defende-se, dizendo que é ótimo e que, enfim, e que é, de facto, o fiel amigo. E, claro, quando a navegação do Mar do Norte se torna mais segura, no século XIX, o interesse pelo bacalhau é imediato. Nós sabemos que em 1835, por exemplo, há uma companhia uma companhia de pescaria lisbonense que tem como um dos objetivos a chegar precisamente à Terra Nova, à Islândia, para pescar bacalhau. Em meados do século XIX há outras empresas que investem nas pescas de bacalhau nos mares do Norte. Isto é, de facto, é uma pesca, não só uma longa distância, mas é uma pesca difícil. O peixe é pescado, o bacalhau é pescado à linha, em botes, portanto há um navio principal, traz outros barcos mais pequenos, esses barcos mais pequenos depois, com um, dois pescadores, fazem a pesca. Os barcos saíam geralmente de Portugal por volta de abril, maio, para estarem na Terra Nova e aproveitarem aquela época de pesca. O peixe começa a ser preparado nos porões dos navios, mas muito frequentemente a preparação depois é terminada já em Portugal, em Aveiro, por exemplo, onde a seca e a salga depois são apuradas.
É um empreendimento impressionante.
É tão impressionante que é curioso ver, quando nós examinamos a rede consular portuguesa no mundo, no fim do século XIX, princípio do século XX, isto é, onde é que Portugal tem consulados? Notamos muitos consulados no Canadá e na Terra Nova. E porquê? Por causa da pesca do bacalhau. Portanto, há muitos representantes diplomáticos portugueses ali para atender às conflitos, sim, ou necessidades dos pescadores portugueses. Repito, a pesca nacional não é a principal fornecedora de bacalhau. Em 1910, há também uma estimativa, apenas 10% do bacalhau consumido em Portugal é que era de pesca nacional, só 10%. Portanto, 90% é importado, certo, vem por via, sobretudo da Inglaterra, mais tarde depois da Noruega, a partir dos anos 1920, a Noruega começa a tomar o lugar da Inglaterra.
E no tempo do Estado Novo, também se tornou uma indústria,
sim,
importante.
A partir de 1934, o Estado Novo investe bastante na frota pesqueira, de modo a... Enfim, é aquelas ideias de tornar o país autossuficiente em termos, sim, económicos. É uma época de protecionismo em todos os países do mundo, nos anos 30, depois da grande crise, da grande depressão de 1929. Os países tentam a fechar-se, a tornar-se autossuficientes. O Estado Novo, uma das vias da autossuficiência é o bacalhau, o que faz com algum sucesso, porque em 1958 Portugal é o maior produtor mundial de bacalhau salgado e seco, com 60 mil toneladas, mas é curioso, é uma produção nacional que é, tem esta dimensão, mas que não chega para o consumo nacional.
Isto é, ainda nem 60 ser, mil toneladas, não é?
25 mil toneladas ainda têm de ser importadas. E isto é uma ideia do... é uma coisa impressionante. Quer dizer, o consumo, de facto, que se, em Portugal se faz do bacalhau. Reparem que o bacalhau em Portugal é consumido seco e salgado. No norte da Europa é consumido sobretudo fresco. Por exemplo, aquele prato muito popular em Inglaterra, o fish and chips, quer dizer, o peixe com batata frita. Enfim, há vários tipos de peixe, mas um dos peixes mais frequentes nesse prato é o bacalhau, mas é bacalhau fresco, não é bacalhau salgado. E porquê o bacalhau? Isto é, porque é que de repente
esta
nós...
opção lusitana pelo bacalhau.
Há um ensaio, para quem quiser ficar a saber mais, recomendo aqui um estudo do José Manuel Sobral e da Patrícia Rodrigues, aliás, meus colegas do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa. O estudo tem como título O Fiel Amigo, o Bacalhau e a Identidade Portuguesa, foi publicado na revista Etnográfica em 2013, pode-se aceder na internet, e tenta dar uma explicação desta nossa fixação
bacalhau-mania
no bacalhau. Bem, há razões que já referi aqui. Primeiro, os bancos de pesca, embora muito distantes nos mares do norte, são muito abundantes, de facto. Há uma abundância enorme de peixe nessas zonas. Este peixe tem também características que o tornam interessante. O bacalhau tem uma carne, enfim, sabemos isso, tem uma carne densa, firme, que cai às lascas, cheia de proteína.
Não é preciso desviar muitas pinhas.
Substitui bem a carne animal.
Sim.
Aliás, na Itália, no século XIX, é chamada a carne dos pobres. É a carne dos pobres, quer dizer, portanto, este é um peixe também relativamente barato, pelas grandes quantidades a que chegava no passado, e portanto era um peixe barato e substituía na alimentação, era uma substituição da carne de origem animal. Era depois fácil de conservar através da seca e da salga, estamos a falar em épocas antes dos frigoríficos,
certo.
É um elemento fundamental. Depois dava jeito, durante um regime de restrições alimentares como aquele que existiu no mundo católico até ao século XIX e XX, os católicos não podiam comer carne de origem animal e produtos de origem animal em muitos dias do ano. E não é por acaso que o bacalhau começa a ser associado a festas religiosas em terras de catolicismo no sul da Europa. Por exemplo, na Consoada, que é um momento, isto é a véspera de Natal, era um momento de abstinência de carne, o bacalhau com couves e batatas era já, em meados do século XIX em Portugal, um prato característico, sobretudo no norte de Portugal. No norte porquê? Porque é no norte que estão os principais portos da pesca de bacalhau, Aveiro, o Porto, etc., Viana. Portanto, no norte já se tinha a associação entre consoada e bacalhau, e o bacalhau preparado desta maneira, isto é, com couves e batatas, já estava consolidada. É curioso, em Lisboa, por exemplo, sabemos que as classes altas continuavam a preferir peixe fresco, a pescada, o pargo, o goraz, o linguado, no século XIX. O bacalhau era, de facto, não só consumido pelas classes altas, mas era consumido
também transversalmente.
Transversalmente, é? De tal maneira que, embora o peixe mais pescado em Portugal fosse a sardinha, e a sardinha fosse, de facto, um alimento até ainda mais popular do que o bacalhau, quando no princípio do século XX se queria descrever um demagogo, isto é, alguém que fazia promessas para atrair partidários e eleitores, dizia-se que ele andava a prometer o bacalhau a pataco. O pataco é uma moeda muito pequenina, quer dizer, portanto, muito barato. Portanto, não somos os únicos na Europa que consumimos muito bacalhau. Os espanhóis também têm até muitas maneiras tantas maneiras como nós de preparar o bacalhau, mas de facto o bacalhau é incrivelmente consumido em Portugal. Isto é, depois da Segunda Guerra Mundial, aí já temos estatísticas propriamente ditas, o consumo de bacalhau em Portugal é cerca de 8,8 quilos per capita, por cabeça. Em Espanha é 3.
Certo.
Quer dizer, quase um terço. Em França é 0,8, quer dizer,
quase
10 vezes menos. Portanto, Portugal, de facto, consome imenso. É um alimento muito urbano, Lisboa e Porto, que tem 17 quilos, consomem 17 quilos de bacalhau por cabeça.
Uhum.
E depois, seguido de Braga, Viseu, do norte. Isto é um alimento do norte do país e das zonas urbanas. Portanto, é um alimento de classes remediadas. Há muitas maneiras de cozinhar bacalhau e começa-se a tornar um elemento de identidade nacional. E há uma carta do Eça de Queiroz, de 1884, ao Oliveira Martins, que é muito citada a este respeito, em que ele diz que ele é francês em tudo, diz o Eça de Queiroz em relação a si próprio, eu sou francês em tudo, menos em duas coisas, o gosto do fado... E o gosto do bacalhau de cebolada. Portanto, há de repente esta associação entre o gosto português e um peixe que, de facto, vivia a muito longe de Portugal e provavelmente nunca esperou acabar desta maneira nas mesas portuguesas.
Muito bem, chegamos ao final da nossa primeira parte. Tem tempo para ir comer umas pataniscas. Nós voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Os quarentões deste país, como eu, lembram-se de ter visto as imagens na televisão em agosto de 1991. Os tanques nas ruas de Moscovo, a resistência de Boris Yeltsin, 3 dias de tensão numa última tentativa de preservar o regime comunista soviético e de afastar Mikhail Gorbachev do poder. O golpe de agosto de 1991 falhou e essa falha acelerou a queda da União Soviética. E foi no dia 25 de dezembro de 1991, faz agora 30 anos, que Gorbachev extinguiu o seu próprio cargo e entregou o poder e os códigos nucleares ao presidente russo Boris Yeltsin. E depois, no dia seguinte, 26 de dezembro de 1991, o Soviético Supremo dissolveu oficialmente a União Soviética, reconhecendo a independência das suas repúblicas. 70 anos após a sua criação, a toda poderosa União Soviética desaparecia dos mapas e o mundo tornava-se um lugar diferente. A minha pergunta, Rui, é esta: quão diferente se tornou o mundo a partir de 26 de dezembro de 1991?
Aí temos de distinguir, talvez, entre duas coisas. Quão diferente o mundo se tornou e quão diferente as pessoas esperavam que o mundo se tornasse. E não são a mesma coisa.
Certo.
Não são a mesma coisa.
As expectativas não cumpridas.
É. O fim da União Soviética em 1991 já era esperado.
Certo.
Mas não tinha sido esperado em 1989, antes da queda do Muro de Berlim. E foi uma grande surpresa.
Já falámos nisso aqui, sim.
E ainda hoje há discussão sobre as causas da queda da União Soviética. O preço do petróleo, como não poderia ser, como não poderia deixar de ser, é uma delas. O preço do petróleo caiu para metade nos anos 1980. A União Soviética é um grande produtor de petróleo. As finanças soviéticas são fortemente atingidas por essa queda dos preços do petróleo e diminuição de rendimentos. Agora, as principais causas são basicamente a ineficiência de uma economia dirigida pelo governo, como era a economia soviética, que nos anos 80 não está a produzir os bens de consumo em quantidade e em qualidade suficientes para contentar as populações da União Soviética e, sobretudo, e este é talvez o mais importante, que está a ficar para trás tecnologicamente. A União Soviética, aliás, já está dependente em termos quer de alimentos, aliás, e de tecnologia do Ocidente. E isso tem um impacto na mentalidade dos dirigentes soviéticos. O atraso tecnológico, aquilo que eles estão a sentir como um atraso tecnológico em relação ao mundo ocidental, em relação aos Estados Unidos, quase que lhes tira, desmoraliza-os de uma certa maneira, e desmoraliza-os neste sentido. Leva-os a tornarem-se talvez menos capazes de efetuar ou de manter os níveis de repressão que são necessários para manter as populações soviéticas dentro daquilo que o Vladimir Nabokov descreveu como a grande prisão de povos. E é bom pensar nisso. A União Soviética é um império multinacional. Os russos constituem, penso que, cerca de menos de metade dos soviéticos. Não tem a homogeneidade nacional, por exemplo, da China comunista. O que quer dizer que não era possível, como foi possível na China, o Partido Comunista Chinês se tornasse um partido nacionalista, o Partido da China. O Partido Comunista da União Soviética não tinha essa possibilidade. A partir do momento em que não há um patriotismo soviético, isto é, que este entra em colapso, não há depois outro tipo de nacionalismo para o substituir a nível da União Soviética. Certo. E, portanto, seria necessário manter uma grande repressão para manter ucranianos, lituanos, cazaques, enfim, todas aquelas nacionalidades dentro do espaço soviético. E, de facto, o que destrói a União Soviética é esta desagregação, estas populações que entre 1989 e 1991 gradualmente começam a afastar-se da União Soviética, a reclamar a independência, e depois os próprios líderes soviéticos, economia atrasada, com uma economia tecnologicamente em perda em relação ao Ocidente, nitidamente já não têm moral para tentar os custos de manter aquele império através da repressão, quando esse império está a perder gás, a perder recursos, é demais. Agora, isto não quer dizer que alguém estivesse preparado em 1989 para o que se passou nos anos seguintes, isto é, a dissolução das ditaduras comunistas na Europa, a separação de vários novos Estados da União Soviética e, finalmente, o fim da União Soviética. Ninguém estava preparado para isso. Retrospectivamente, depois toda a gente descobriu que era inevitável. Na altura, claro, ninguém estava preparado para que isso acontecesse. E porquê? Esse é que é o ponto. É curioso, quer dizer, as pessoas não estavam a olhar, estavam distraídas, não. As pessoas estavam habituadas a olhar para o mundo de uma certa maneira. E a maneira como durante 40 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, até aos anos 90 do século XX, as pessoas se tinham habituado a olhar para o mundo, era como um confronto entre, por um lado, as democracias ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, e, pelo outro lado, a União Soviética, com as ditaduras comunistas que protegia na Europa e no resto do mundo. Foi assim que as pessoas olharam para o mundo.
Era um mundo arrumadinho dessa maneira.
Entre o golpe comunista na Checoslováquia em 1948 e 1989, a queda do Muro de Berlim. Portanto, durante 41 anos foi desta maneira que as pessoas olharam para o mundo. É verdade, havia outros polos no mundo que apareciam. Havia o movimento dos países não alinhados do chamado Terceiro Mundo. Havia a Comunidade Económica Europeia, aliados dos Estados Unidos, mas que queriam ter alguma autonomia. Mas nada disso alterou ou afetou a maneira de ver o mundo. Nem sequer a cisão entre a União Soviética e a China comunista em 1961-62, a China comunista de Mao Tse-Tung afasta-se da União Soviética, nem isso mudou aquela maneira de ver, que é o mundo explica-se que através do confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Sim. Era assim que as pessoas estavam habituadas.
Rocky Balboa e o campeão soviético.
Exato, era isso. Era assim que o mundo era interpretado. O que é que isto queria dizer? Isto queria dizer que sempre que havia um golpe de Estado num país, sempre que havia uma guerra entre dois Estados, sempre que havia qualquer momento de confrontação política, fosse em que ponto do globo fosse, a primeira coisa que os analistas e os comentadores faziam e fizeram durante 40 anos, entre 1948 e 1989, era ver de que lado estavam os Estados Unidos, de que lado estava a União Soviética, e era assim que explicavam quer guerras, quer golpes de Estado, quer grandes confrontos políticos. Se havia um golpe de Estado, era porque a CIA tinha organizado um golpe de Estado para tirar do poder um governo favorável à União Soviética, como foi o caso do Chile em 1973. Se havia uma guerra civil, era porque a União Soviética fornecia armas a um partido para fomentar uma guerra contra um governo favorável aos Estados Unidos, como foi o caso do Vietnã na década de 1960. Portanto, era sempre
isso. Também era verdade.
E frequentemente ajudava, era verdade. O que ajudava, obviamente, a esta agora, o ponto aqui é que o confronto entre as duas superpotências tinha-se tornado a chave de descrição e de explicação do mundo. E quase que levou as pessoas a imaginar que essa era a razão pela qual havia conflitos.
Certo.
Como tu disseste, sim, a CIA estava envolvida, a CIA, a União Soviética fornecia armas e, portanto, não era pura e simplesmente uma paranoia. Mas também acho que havia uma outra razão para esta fixação das pessoas neste conflito. Era o facto de nós estarmos a falar de um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre duas potências com arsenais nucleares, com imensos, com centenas de mísseis, com ogivas múltiplas,
certo,
apontados um ao outro e apontados também aos aliados um do outro.
Que acabariam com o mundo como nós o conhecemos.
Este, entre 1900 e, entre a década de 50, quando isso se tornou mais notório, e a década de 80, o mundo tem esta ideia de que este é o primeiro conflito na história do mundo que, se evoluísse da chamada Guerra Fria
para a Guerra Quente,
para uma Guerra Quente, seria o fim do mundo. E, portanto, a ideia de que este era um conflito que podia ser final dava-lhe uma dimensão que nenhum outro conflito tivera na história.
E havia uns belos filmes sobre isso.
É, e portanto isto contribuía para se pensar quase este conflito como o conflito original, a razão de ser de todos os conflitos. Oh, isto quer dizer o quê? Quer dizer que havia conflitos políticos no mundo, entre Estados, dentro de Estados, e... Alguém podia dizer, bem, havia esses conflitos e depois os Estados Unidos e a União Soviética exploravam esses conflitos, apoiavam uns Estados contra outros, uns partidos contra outros, para ganharem influência. Essa era uma maneira, podia ser uma maneira de ver, mas não era dessa maneira que as coisas se viam. As coisas viam-se de outra maneira. Era os Estados Unidos e a União Soviética estavam a competir entre eles pelo domínio mundial e era por causa disso que havia conflitos políticos,
certo.
Isto é, era porque eles queriam competir, que estavam a tentar obter o domínio mundial, que punham Estados uns contra os outros, que punham partidos uns contra os outros, etc.
Portanto, uma espécie de estratégia planetária, um jogo de estratégia planetária.
A tendência era para desresponsabilizar quase todas as partes em conflitos e imaginar que a causa de todas as divisões e de todas as acrimónias políticas no mundo era o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso, claro, criou uma expectativa.
Ou seja, acabava claro, a União Soviética, acabavam os conflitos no mundo.
Com o fim da União Soviética, da Guerra Fria, os conflitos iriam acabar. Como era óbvio. Que outra razão é que poderia haver? Quer dizer, se já não havia a União Soviética e os Estados Unidos, já não tinham razões para andar a atiçar conflitos, era óbvio que ia acabar. E reparem, só para dar uma ideia, eu falei ali do caso do Chile, do caso do Vietnã, mas, por exemplo, o caso do Médio Oriente é um caso muito curioso. Os conflitos entre Israel e os Estados Árabes. Houve uma guerra em 1948, uma guerra em 1956, uma guerra em 1967, outra em 1973. Os Estados Unidos apoiam o Israel, a União Soviética apoia o Egito, a Síria e o Iraque. E isso faz com que, na década de 70, se julgue que o conflito no Médio Oriente é apenas o resultado da rivalidade entre as duas superpotências.
Certo.
Isto é, julga-se que o conflito irá acabar quando acabar a rivalidade entre as duas.
É uma explicação simples, não é?
E não foi nada assim. Aliás, quando a União Soviética acabou no ano 1991, em que há a Primeira Guerra do Golfo, quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu e ocupou o Kuwait, e depois os Estados Unidos lideraram uma coligação de países que, a partir da Arábia Saudita, libertou o Kuwait. O Iraque usa armas soviéticas, mas já não tem apoio soviético, e é notório que a guerra não pode já ser interpretada em termos da Guerra Fria. Isto é, não foi a União Soviética que lançou o Iraque para o Kuwait, como teria provavelmente sido a interpretação exata em 1981. Em 1981 alguém diria, não, isto foi os soviéticos que lançaram contra um aliado americano, tentaram conquistar um aliado americano. Portanto, de repente, este é um primeiro ponto. O mundo começou-se a tornar mais complicado.
A nossa matriz interpretativa implodiu, não é?
E depois há um outro ponto, quer dizer, entre 1948 e 1989, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética não foi vista simplesmente como a concorrência entre duas superpotências pela hegemonia no mundo, como já tinha sido o caso no século XIX, entre a França e a Inglaterra, entre a França, a Inglaterra e a Alemanha. Era digamos, quase uma lei das superpotências. Um país, um Estado, tornava-se muito poderoso, começava a competir com os outros para ter mais influência, para ter regiões de influência, para hegemonizar esta... Não. E isso não implicava qualquer divergência de outro tipo, a não ser o próprio choque entre vontades hegemónicas, vontades de ter influência. Ora bem, o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos não é interpretado desta maneira. É interpretado como um conflito ideológico. Aliás, é posto assim, tanto pelos Estados Unidos como a União Soviética, põem-no como um conflito ideológico entre, por um lado, e agora do ponto de vista americano, democracias pluralistas com economia de mercado, e uma ditadura comunista de partido único com uma economia estatizada. A União Soviética diria entre o capitalismo e o socialismo. E era assim que era, essa era vista como a causa do conflito. E, portanto, também se imaginou outra coisa.
Mais profunda, não é?
Que o fim da União Soviética, que é visto como a falência e o colapso do modelo comunista de partido único e de economia estatizada, é verdade que continua a haver a China comunista, mas a China comunista mantém o partido único, mas a sua economia já se estava a tornar capitalista e a integrar-se na economia mundial e, portanto, não foi vista como uma substituição da União Soviética no princípio da década de 90. Isto quer dizer que com o fim da União Soviética, na União Soviética, também se esperou que os conflitos acabassem por acabar a divisão ideológica que era suposto ser a razão de ser dos conflitos no mundo.
Uhum.
É a história, é a ideia do fim da história, que, sim, o famoso artigo do Francis Fukuyama de 1989, que é o modelo, a democracia pluralista com a economia de mercado imposto como o modelo, e a partir daí poderá haver, enfim, pequenos desentendimentos, maiores ou menores, aliás, disse pequenos, mas podiam ser também um bocadinho maiores, mas nunca haveria, nunca seria posto em causa outra vez este, nunca haveria este grande confronto entre duas visões, entre dois modelos para o mundo. E, portanto,
para fazer alguma justiça ao Fukuyama, haverá?
Pois, vamos já.
Haverá mesmo esse conflito entre dois modelos? Ou seja, o que eu digo é, nós encontramos deficiências dentro da democracia liberal, mas
eu
é verdade que não é fácil hoje em dia entender
esse
modelo comparativo que tenha emergido e dizer, ah, isto por acaso também é interessante.
Mas a questão é que isto é mesmo o Fukuyama tendo razão, isso não quer dizer que não haja razões para conflito no mundo.
Certo, isso
é
dúvida.
Esse é que é o ponto, é que ninguém estava preparado para outras causas de conflito. E aquilo que os comentadores e os analistas vão descobrir na década de 90, depois do fim da União Soviética, é que a humanidade é extraordinariamente capaz de
criativa.
Ter outras causas de conflito. Aliás, que são as causas de conflito que já existiam antes de haver a União Soviética e Estados Unidos a representar a democracia pluralista de um lado e ditaduras comunistas do outro.
O nacionalismo, não é?
Há o nacionalismo, que se viu imediatamente nos conflitos na Jugoslávia. A Jugoslávia desagrega-se também a partir
uma
de 1991. No
coração da Europa, não é?
No coração da Europa, entre croatas, sérvios e outros, e outros
e
nacionalidades,
sim.
Uma vez que a Jugoslávia era composta de várias nacionalidades, portanto, era uma espécie quase de Europa, era um Estado que era uma Europa em miniatura, em que havia várias nacionalidades com várias religiões no mesmo Estado, e é a separação através de uma guerra bárbara na década de 90, como já ninguém estava à espera.
Sim.
Há depois questões étnicas, como acontece também na década de 90 no Ruanda, em África, com hutus e tutsis em choque e com, enfim, um dos grandes genocídios do século XX acontece nessa época. E depois as religiões, como é o caso do Médio Oriente. Isto é, a União Soviética desaparece do Médio Oriente, mas isso não quer dizer que o Irão, que já era uma potência revolucionária islâmica,
certo,
desde 1978 e que perturbou
chiita,
nessa altura esta visão do mundo da Guerra Fria, já não se percebeu, porque o Irão não estava alinhado com nenhum e era contra os dois grandes satãs, quer dizer, contra os Estados Unidos e contra a União Soviética. E, portanto, as pessoas não perceberam, quer dizer, deixaram aquilo um bocadinho à parte, e que, a partir da década de 90, através do fundamentalismo islâmico, percebe-se que a religião pode ser, mais uma vez, uma causa para aquilo que depois um outro, porque houve o Francis Fukuyama, depois houve um outro especialista americano que veio chamar o choque das civilizações. Isto pode parecer estranho, quer dizer, porque nacionalismos, etnicismos e religiões tinham sido a causa de conflitos no passado. Mas é curioso como o impacto da Guerra Fria entre 1948 e 1989 tinha sido tão grande que tinha levado as pessoas a imaginar que não havia outras causas de conflito a não ser esse que o Francisco Fukuyama disse que tinha acabado em 1989. E, portanto, se acabou então essa causa de conflito, chegámos ao fim da história. Ele, obviamente, estava a falar de fim da história em termos de concorrência de grandes modelos históricos, mas as pessoas imaginaram mesmo que ia acabar as causas de grandes conflitos. Enfim, iria sempre haver pequenos desentendimentos entre vizinhos, porque isso até no prédio acontece, mas não haveria mais nenhuma grande motivo para haver este tipo de conflito político.
Uhum.
E continuou. A mesma coisa se poderia dizer de outro fenómeno interessante, que é o da concorrência entre potências. Concorrência entre potências, entre Estados muito fortes, para estabelecerem as chamadas esferas de influência em determinadas regiões do mundo. Já disse aqui, no século XIX isso tinha acontecido entre a Alemanha, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, sem que houvesse necessariamente diferenças ideológicas.
Uhum.
Aliás, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quer a França, quer a Inglaterra, depois quer a Alemanha, tentaram inventar diferenças uns em relação aos outros, diferenças culturais. Mas era, de facto, uma invenção.
Sim.
Os regimes eram muito baseados em princípios muito
parecidos,
semelhantes. Sim. Portanto, a Guerra Fria, entre 1948 e 1989, fez associar a concorrência entre Estados à ideologia e julgou-se que, sem a ideologia, não haveria concorrência. E, portanto, o mundo também não estava preparado para outra coisa, que foi o facto de a Rússia ter deixado de ser comunista e continuar a ser hostil aos Estados Unidos e ao Ocidente. Portanto, outra surpresa também no fim da União Soviética. Portanto, não, o mundo tornou-se muito diferente, sim, não se tornou diferente da maneira como as pessoas estavam à espera, e a razão disso é que toda a gente, durante 40 anos, se tinha habituado a examinar o mundo em termos daqueles grandes conflitos ideológicos entre a União Soviética e os Estados Unidos. E quando isso acabou, ficaram todos mais ou menos incapazes. O mundo tornou-se muito mais, estranhamente, o mundo tornou-se muito mais misterioso e complicado para as pessoas que se tinham durante muito tempo habituado a simplificá-lo em termos de americanos e soviéticos, CIA e KGB. Era muito fácil entender o mundo. Agora é mais complicado.
É verdade, mas olha, tem sempre o bacalhau à sua espera, é o que nos vale. Nós voltamos para a semana com um programa especialíssimo de final de ano, com um convidado também ele muito especial. Esperamos por si até lá. Boas festas.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.